E a pergunta agora é de Fábio Dembisque.
Minha pergunta é para a professora Gabriela. Professora, essa nova era multimediática que nós vivemos pode ser entendida como a nova mídia?
É, na verdade, assim, não que seja uma nova era, né? Aquilo que lá no início eu falei, é uma coisa que há muito tempo existe, né? Desde a convergência das mídias, então a nossa forma de comunicar, ela se transforma cada vez que surge uma nova tecnologia. Então, eu não acredito que a gente esteja uma nova era da mídia, enfim, porque, na verdade, ela muda a cada inovação, né? Então, a convergência, por exemplo, ela começou há muito tempo, mas ela ainda existe, né? Então, ainda hoje... Nossa, tem um mosquitinho aqui.
Ele só vai em você, viu?
Ai, meu Deus. Então, essa convergência ainda é muito constante, né? Então, a gente não pode pensar que é uma nova era, né? Na verdade, a gente vive nessa constância, dessa evolução das novas mídias, das novas plataformas, das multiplataformas, né? E o jornalista, por isso que ele não deve ficar parado, né? Ele deve acompanhar sempre essas inovações. Por exemplo, é que eu não achei o texto em português, mas o Google lançou uma ferramenta muito legal de cidades. Ainda não tem ainda cidades brasileiras, mas tem algumas cidades já para teste, que você clica por georreferenciamento, enfim, e você consegue ver alguns dados relacionados ao meio ambiente daquela cidade. A questão de precipitações, poluição, enfim, vários dados que a gente pode utilizar de forma gratuita para publicar conteúdo. Então, é uma coisa nova, surgiu agora. E outras várias ferramentas que surgem para o nosso uso, né?
E uma outra pergunta para a professora Leila, a respeito da tragédia de Mariana. Depois de tantos anos que aconteceu essa tragédia, qual a sua análise depois desses anos e se nós podemos também estarmos de frente com uma nova tragédia, com a nova Mariana?
Sabe que o que sempre quando fala de Mariana eu penso, o que acontece? É uma tragédia? A gente só sente aquilo que a gente está vivendo. Então, o que acontece? É igual a morte de alguém. Tem uma violência ali, alguém foi assassinado. A gente passa na... fulano de tal foi assassinado. Nossa, que triste. Nossa, fica uns 2, 3 dias com pesar. Passou um mês, eu já... Não, automático, eu não vou ficar todo dia pensando naquela pessoa que eu nem conheço. Entendeu? Não faz parte da minha realidade. Assim acontece com Mariana. Para a gente que está aqui longe de Mariana... Ah, Mariana. Ai, que triste. Aí você falou de Mariana, todo mundo lembra de Mariana. Tá? Mas para quem está lá, Mariana está morto. O Rio está morto. Vai demorar uma eternidade para aquilo conseguir ter vida novamente. As pessoas que estão ali, que moram ali próximas, elas continuam vivendo com aquela dor, com aquele... É um luto, né? Que para a gente não é, porque a gente não está ali. A gente não tá enfrentando aquelas dificuldades, aqueles perrengues. O que eu acho que acontece é que deveria ser constantemente noticiado. Então, a gente noticia, vocês noticiam, a imprensa noticia, dados bombardeia. Né? Tem lá 10 dias que só fica falando de Mariana. Depois, morre. E a continuidade daquilo? Então, se existe meta, se existe um plano... Existe. Tem tal coisa em tantos anos, a empresa tem que fazer isso, isso e isso. Então, a gente tem que voltar lá e falar, está fazendo isso, isso e isso. Ou então, não está fazendo isso, isso e isso. Porque as pessoas esquecem, as pessoas não cobram. Todos os dias acontecem tragédias iguais às de Mariana. Para você ter uma noção, tem um rapaz que estudou comigo na Unesp, Jorge Lucas. Ele trabalhava lá. E aí ele falou com um amigo nosso em comum, e esse meu amigo me contou, ele falou, lá era uma tragédia anunciada. Eles sabiam que aquilo ia acontecer, igual ao museu, gente. Já sabia que aquilo ia acontecer. Tá? Igual tantas coisas que acontecem, que a gente fala, nossa, vai, uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer. Então parece que está esperando o negócio acontecer para tomar... Então assim, era uma tragédia anunciada. Aconteceu porque, na verdade, não houve prevenção. Entende? Não existe plano, não existe estratégia. Porque, na verdade, qualquer indústria está sujeita a acontecer um impacto ambiental. Qualquer indústria que é potencialmente poluidora, ela tem que ter... Olha, ela não pode pensar assim, meu Deus, se chover, não pode chover. Porque se chover, vai acontecer tal coisa. Não, ela tem que falar assim, ó, se chover, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, essas tragédias anunciadas, infelizmente, elas acontecem todos os dias e muitas acabam não sendo noticiadas. Tá? E o caso de Mariana é como todos os outros casos, Chernobyl. Você vai falar em Chernobyl, 1986, gente. As pessoas continuam desenvolvendo câncer. Você vai falar do CESE 137, em Goiânia. As pessoas continuam vivendo, as pessoas continuam na neuro. Tem um monte de gente que foi passando mutação genética de um para o outro. E a gente está aqui, tipo assim, de boa, nem lembra do Césio, nem lembra de Chernobyl, entende? Então, essa eu acho que é uma função do jornalismo, é fazer com que sensibilize, mas eu ainda acho que falta só sensibilizar, mas tem que ser mais constante, entendeu? Não é sensibilizar para, tem que cobrar mais. A população tem que cobrar, a imprensa tem que noticiar e falar, olha, tem que voltar lá para a Mariana, falou, está acontecendo e tantos anos depois está acontecendo isso, isso e isso. Entende? É isso que eu acho que falta. A gente acaba sendo... esfria, o negócio esfria, sabe? Eu entendo dessa maneira. Agora, infelizmente, está cheio de tragédias iguais às de Mariana que podem vir e estão por vir, infelizmente.
Uma pergunta, Nayane Formigari.
Bom, aproveitando o gancho que você falou sobre a função do jornalista ao apresentar a notícia na mídia. Aí a minha pergunta é direcionada à Gabriela. A gente, como futuro profissional da área da comunicação, a nossa grande responsabilidade social, ao vincular uma notícia, seja qual ela for, a gente tem que estar com foco ao público e como ele vai entender aquilo que a gente vai passar. A minha pergunta é, qual o papel da mídia na conscientização sobre as consequências dessa destruição ambiental, como passar sem pensar na questão de quebrar esses paradigmas quando o assunto é comercial, porque geralmente eles focam mais nesse sustentabilidade comercial. Como fazer com que isso quebre?
Então, uma alternativa de fazer com que isso quebre, na verdade, são até as mídias alternativas, né? Hoje em dia tem muitas plataformas que você pode publicar conteúdo, não menosprezando o que as grandes mídias publicam e fazem, mas eu posso recorrer a outras mídias para fazer a publicação de determinados conteúdos que muitas vezes a mídia convencional não entende como interessante, né? No mestrado mesmo, a gente se deparava com várias realidades que mereciam serem noticiadas. Então, eram vários casos que eu, por exemplo, desconhecia demais, assim. Então, é importante a gente se atentar a esses casos. Mariana, por exemplo, claro, teve muita repercussão, mas o que a Leila coloca como essa questão de que esfriou, né? Teve uma grande quantidade de publicações no mês, por exemplo, mas a mídia não entendeu que essa catástrofe ainda acontece. Quantos meses depois que os poluentes não foram chegar em determinadas cidades, em determinados rios? Quantos meses depois que não foi atingir algumas famílias, né? Então, é uma catástrofe que não aconteceu naquele dia só. Ela ainda está acontecendo, né? Assim como outras. Então, a gente precisa acompanhar. Então, a gente precisa, claro, como jornalistas, pensar que como que eu vou noticiar isso, né? Às vezes a barreira é o próprio veículo, né? Mas hoje em dia é muito, muito fácil eu conseguir, eu consigo publicar isso em outros canais. Eu posso ser um agente dessas notícias, né? Que muitas vezes falta, a gente até conversou sobre isso antes, né? Quanta coisa que não merece ser noticiada pela mídia, e que não é, que parece que nunca vai ser. Então,
positiva, né? Porque a gente só vê positivas. Também, parece que só dá ibope se for negativo, isso. Né? A gente é bombardeado o tempo inteiro. E cadê as coisas boas?
Parece que só noticia quando tem, sei lá, um grande desmatamento, né? Então, não é só isso, né? O meio ambiente não é só isso, né? Eu preciso dar atenção para muita coisa. Na nossa região, por exemplo, quantos projetos legais que não tem, que merecem aparecer também, sabe? Tem muitos projetos bons. pequenos produtores que fazem trabalhos legais, que contribuem muito com o meio ambiente e que resulta na nossa qualidade de vida, né? O que ele faz ali na propriedade dele, juntando com o vizinho que faz, isso resulta na qualidade, na nossa qualidade de vida, na fauna ali em volta, enfim, a qualidade do ar, da água. Isso é aquele sistema que a gente faz parte, que é uma cadeia que um leva o outro. Então, como jornalista, a gente noticia isso, a gente começa a mostrar, gerar essa cultura do bem mesmo, né? Mostrar esse tipo de conteúdo. Tem muita coisa boa que merece ser mostrada, tem muita coisa ruim também que deve ser mostrada para alertar. E é tarefa mesmo da comunicação. Acredito que hoje, com as multiplataformas, a gente tem ferramentas muito boas nas mãos e que a gente não deve se preocupar só... É porque hoje em dia também eu não preciso falar assim, eu quero ser repórter de TV. Não, eu vou ser um repórter multiplataforma, né? Eu quero produzir para todo tipo de conteúdo. Na TV Fronteira, por exemplo, quando iniciaram os projetos nos sites, todos os repórteres, alguns até não gostavam muito, mas eles passaram a ter que fazer coisas para multiplataformas também. Passar algum tipo de conteúdo, filmar alguma coisa, sei lá, para uma forma de contribuição para os sites. Então, assim, eu não posso ficar condicionado a fazer... hoje em dia não preciso... Eu tenho o sonho de ser jornalista de TV, de ser jornalista de rádio. Eu quero ser jornalista, né? E eu posso disseminar esse tipo de informação em qualquer canal.
Eu acho que vocês estão vivendo uma realidade que eu vejo pela... Não sou jornalista, queria ser, mas não sou, né? Quem sabe um dia... todo mundo hoje se acha jornalista, né? Então todo mundo, que virou a função do jornalista hoje? Então não é mais só transmitir a informação, porque hoje todo mundo tem acesso a essa informação, né? Era igual antigamente, você vinha para a escola, né? A tia, só ela tinha o livro, só ela ensinava. Hoje o aluno, ele pega o celular, ele pega, não precisa mais na biblioteca consultar a famosa Barça, né? Onde ele quiser, ele consulta a enciclopédia. Então, a mesma coisa, todo mundo hoje se acha dono, se acha jornalista, se acha entendido. Então, acho que isso é uma dificuldade que a profissão de vocês vem enfrentando. E acho que ampliou o leque de vocês, na verdade. Essa responsabilidade de vocês aumentou. Muito mais do que transmitir, eu acho que é julgar, é criticar, é avaliar essa informação para passar uma informação que seja verdadeira. Eu acho que isso é muito importante. E tentar também passar as coisas boas, né? Porque tem muita coisa boa do meio ambiente que não é passado, né?
Com a pergunta, Lilian Silva.
Eu sempre tive contato com a natureza. Eu sempre morei em sítio, trabalhei na construção, na área da construção civil, em pedreira, tudo próximo a rios, reservas, enfim... E eu sempre percebi o seguinte, os engenheiros ambientais que frequentavam alguns desses lugares que eu trabalhei, eles acabavam assim, não passando a mão, mas amenizando em questão de multas, sempre entrava essa questão financeira no meio, onde a empresa, que nem o caso de Mariana, a empresa, ela de grande porte, usinas também, que eu vivi em redor, elas poluíam o rio, elas fazem as coisas. E eu vejo assim, que não tem tanta cobrança em cima disso.
Tanta rigidez, você fala.
Você acha que, de alguma forma, a gente tem como, entre aspas, enfrentar essas grandes empresas assim, para tentar trazer um ambiente melhor?
É que no caso também do meio ambiente, uma coisa que eu fico pensando, como no caso do poluidor pagador, ele polui, mas ele vai e paga, ele polui de novo, paga e aquela...
Se ele conseguir pagar aquela taxa, mas se chegar num ponto que começa a ficar caro, que impede ele de fazer algum serviço, ele vai chegar uma hora que ele não vai...
Ele vai reverter, né?
Dá o meu exemplo, multa de trânsito. Teve um ano que eu levei 3. Eu falei, agora não dá mais, né? Então, eu corro, tenho pé pesado. E aí, o que acontece? Eu falei, vai chegar um ponto que eu não tenho mais condições de pagar. Eu vou ficar sem a carta. Então, assim, tem que chegar num nível drástico para a pessoa falar, não tem o que fazer. Né? Mas é óbvio, fomentou um outro nicho. Agora tem pessoas que você liga para eles tirarem um ponto, eles acham alguém para tirar o ponto seu da carteira. Né? Então, sempre abre a criatividade do ser humano, gente, do brasileiro, é fantástica. Vai suscitando outros nichos, né?
Nós estamos às 20 horas e 58 minutos, caminhando para o final dessa mesa redonda, e chamamos o aluno Vinícius Santos para o agradecimento final.
Em nome da FACOP, eu gostaria de agradecer às professoras Leila e Gabi pelos esclarecimentos e as informações que foram muito proveitosas para a gente, e muito obrigado.
Agora só considerações finais de vocês, fiquem à vontade.
Bom, eu não preciso nem dizer que eu gostei, né, gente? Eu não queria nem que terminasse. Você já vai terminar? Queria ficar aqui. Quando tiver mais, me chame, né? Adorei. Eu tava esperando até vir a Laura Miller daqui a pouquinho. Mas não abriu a porta, não veio. Né? Na próxima vez, Carol, traga, né? A gente teria algumas perguntas para fazer. Mas brincadeira, gente. Eu adorei. Adorei a minha parceira. Acho que a gente se conheceu no dia que... Antes, né? No dia da oficina do Genebaldo, mas a gente teve a oportunidade de conversar com você. Quando a Carol apresentou, a gente falou, a gente já se conhece, mas nunca tinha se falado muito. Mas a gente super teve uma afinidade desde o início, então acho que isso é bem bacana, né? Ter afinidade com quem está aqui do nosso lado. Né? Então, assim, só tenho que agradecer a todo mundo. Para mim foi fantástica experiência, surreal. Obrigado. Obrigado, Carol.
Que mais o meio ambiente influencia no sexo?
Homero, teve gente que ficou vermelha ali, ó. E não fui eu.
Bom, gente, eu agradeço também a oportunidade. Muito boas as perguntas de vocês. Muito legal e sempre enriquecedor. A gente aprende também, né? E é isso. Muito bom a iniciativa também. Achei muito legal essa sequência de debates, esses temas. Como foi estruturado, nossa, profissional, fantástico, achei muito bom. Eu escutei o último que teve pela Rádio FACOP. Gente, muito bom, parabéns para todos.
Nós que agradecemos e assim encerramos esta mesa redonda sobre o tema Meio Ambiente, Intervenção Humana e Comunicação Multiplataforma. Obrigado pela audiência e até um próximo encontro.